E pode ser a próxima? Porque ela já está aprovada, essa ata já tinha sido lida, mas só para relembrar mesmo. Isso.
A 28.
Próxima.
A 28. A 28.
29.
29. Ata 029 de 2019. Aos 28 dias do mês de maio de 2019, na sede do Poder Legislativo, no plenário, realizou-se a reunião das comissões. Iniciou com a leitura da ata pela assessora da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Patrícia Talamini. Logo após, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Ranzi, colocou em discussão o PL 121. Dispõe sobre o serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros na categoria aplicações de internet. Projeto fica com as comissões devido à votação que está para acontecer na Câmara Federal de um projeto semelhante a esse, que, dependendo da votação dos deputados, irá influenciar nesse projeto. Vereadores presentes concordam que seja aguardado, porém, vereador Hildo Salve pede que posteriormente possa ser discutido e até mesmo levado à votação, para que cada vereador exponha a sua opinião. Vereador Ranzi faz um adendo à informação da vereadora Mariela, que realmente o STF se posiciona de maneira contrária à proibição do serviço. PL 044. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 200 mil. Projeto liberado pelas comissões. PL 045. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 1.266 para aquisição de armários para patinação artística. Projeto liberado pelas comissões. PL 046. Autoriza o Poder Executivo a converter multa por falta de vagas de estacionamento na prestação de serviços e no fornecimento de materiais. Projeto fica com o jurídico para parecer. PL 047. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 6 mil. Projeto fica com o gabinete do vereador Ranzi para mais informações. CM 015. Regulamenta a circulação de veículos de tração animal nas vias do município de Lajado. Determina a redução gradativa desses veículos e da outras providências. Parecer do jurídico é pela legalidade. Assessor Jean pergunta aos proponentes do projeto onde o município irá depositar carroças e cavalos recolhidos. E quanto ao custo de emplacar as carroças? Proponentes concordam com o questionamento e admite a falta de espaço. Em acordo, decide então retirar o projeto e apresentá-lo novamente em outro momento e de forma fracionada. Outra sugestão apresentada é que, em vez de recolher, quem sabe se aplicaria uma penalidade. CM 021 dispõe sobre posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que explora os serviços de energia elétrica e de telecomunicações e dá outras providências. Vereador Nilson relata que recebeu várias reclamações quanto ao cúmulo de fios nos postes, tornando assim muito perigoso de até trocar lâmpadas. Salve sugere calhas ou cabos perfurados e melhor identificados. Ficou combinado, então, que será convidado representante da RGE e da Sertel Energia para melhores esclarecimentos. Mariela diz que também falta uma lei que obrigue a retirar fios que não têm mais utilidade. CM 032 concede remissão de 100% no imposto predial e territorial urbano para os imóveis declarados com áreas de viela pluvial ou viela sanitária. Projeto fica às comissões aguardando estudo do impacto financeiro que será solicitado à Secretaria da Fazenda, da mesma forma que foi feito o CM022. CM042 altera dispositivos da Lei 6.720, de 2 de dezembro de 2001. Deverá ser anexada ao projeto a Lei Original número 6.720, de 2001. Projeto fica com o gabinete do vereador Tori. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Hanzi, lembra a todos da reunião que acontecerá às 16 horas com a presença confirmada da presidente da FEPAM, Marjorie Kaufmann, para esclarecimentos do costume Kefeder. Sugestão que também seja convidado o secretário da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, André Bicker, para, se possível, também se fazer presente. Em relação ao Plano Diretor 2040, o assessor Jean sugere mais uma vez que seja estudado primeiro a lei e artigos por artigos, e depois por bairros. Vereador Mozart não concorda, diz que como estão sendo feitas as reuniões, está bom. Hanzi concorda com Jean e reforça que em algum momento terão que estudar tanto a lei quanto os artigos. Vereador Hildo sugere que seria interessante convidar para participar os presidentes de bairros. Hanzi também sugere convidar construtoras. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Hanzi, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Alguma alteração a ser proposta? Não havendo, vai à votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários manifestem. Aprovada a ata também. Houve ainda mais uma reunião na terça-feira que antecedeu a sessão da Câmara, né? Tenha bondade.
Ata 030, aos 28 dias do mês de maio de 2019, às 16 horas, na sede do Poder Legislativo, no plenário, realizou-se a reunião de comissões. Senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Paulo Adriano da Silva, deu boas-vindas ao secretário do Meio Ambiente, Luiz Benoit, a presidente da FEPAM, Marjorie Kaufmann, e técnicos Vanessa Isabel Santos Rodrigues, engenheira química, e Wagner Hoffmann, engenheiro químico. Convidou para fazerem parte da mesa. Iniciou dizendo que a intenção não é, de maneira nenhuma, que a empresa feche, e sim que se resolva o problema do mau odor e dos ruídos, que são cada vez piores. Está afetando a qualidade de vida dos moradores ao redor da empresa. Pede que, por favor, a empresa resolva a situação, pois as pessoas acabam ficando doentes com um forte odor constante. À noite fica impossível dormir, pois entra e sai de caminhões 24 horas e barulho das máquinas também são constantes. As reclamações são muitas da comunidade, que pede para que a empresa faça um tratamento adequado para que haja melhor qualidade de vida. Para que aconteça, de repente, mais vistorias, moradores novos também estão sendo prejudicados. O vereador diz que em reuniões com a Associação de Moradores e Promotoria, a empresa deveria cumprir mais taxas. Alguns foram cumpridos, outros não. O muro deveria ter sido construído mais alto, não foi. As portas eram para estar sempre fechadas e, pelo contrário, estão sempre abertas. O barulho deveria diminuir e só aumentou, além da produção trabalhar depois das 22 horas. O vereador reconhece a importância que a empresa tem, pois gera, assim, vários empregos. Repete que a intenção não é o fechamento, e sim melhor qualidade de vida. Pede que representantes da FEPAM expliquem como funcionam as vistorias. Marjorie diz que o intuito é relatar qual é a situação atual da empresa, que, como chegaram antes do horário, resolveram, então, fazer uma vistoria surpresa. Diz que, chegando perto da empresa, mais em frente, sim, sentiram um odor. Passando na frente, mais adiante, chegando nas proximidades das sucatas de Ibilim, já não sentia-se mais o cheiro. Vanessa diz que alguns anos atrás sentia-se o cheiro a bem mais distância. O sistema de exaustão está enclausurado. A última fiscalização foi feita em abril e nessa não tinha nem odor na frente. E concorda que sim, hoje sentir odor na frente e ao entrarem na empresa Já foram informados que a mesma teve um problema no sistema biológico. Ao chegarem nas imediações da área de tratamento, constataram lodo anaeróbio no tanque de areação e que esse é o motivo do odor que sentiram lá na rua. Que a empresa foi oficiada para que se retire aquele lodo, pois não é o cheiro do processo e sim do lodo. Quanto à operação à noite, ela diz que sim, eles podem receber cargas de couro à noite até às 21 ou 22 horas e devem receber dentro dos pavilhões e que as portas devem estar fechadas, tanto as da frente quanto as da laterais. Operações iniciais não devem ser feitas à noite, que podem gerar mais odores. O secretário Luiz Benoit fala quanto à denúncia anônima que recebeu alguns dias atrás de escoamento de lodo. Diz que nem todo cheiro é contaminado. Cita algumas empresas que têm cheiro e que é impossível evitar. Marjorie pede que se faça uma denúncia e indique pontos para que seja vistoriado e que concorda que a FEPAM não tem como vistoriar 24 horas por dia. Por isso, é importante os moradores apontar problemas para poderem ajudar. Vereador Moza salienta a importância e a boa vontade da presidente Marjorie em participar da reunião e esclarecer dúvidas. Técnico Wagner diz que fará o possível para ajudar a resolver o problema do odor e ruído, que irão dar uma resposta a todos sobre isso. Vereador Hilda agradece a presença da Marjorie e de técnicos presentes. Nesse momento é dada a palavra ao representante da empresa que fala do número de funcionários, do retorno que a empresa dá ao município em valores, que o empreendimento está em plena expansão, que todo o faturamento fica na cidade de Lajeado. Vereador Nilson questiona o porquê do curtume russã não ter o mesmo odor do curtume Quefner. Técnicos dizem que, que os processos são diferentes, que o russã é acabamento de couro e que não é do início como o Quefner. Sem mais assuntos a tratar, sou o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Paulo Adriano da Silva, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos.
Solicito se existe alguma alteração a ser proposta na ata. Não havendo, coloco em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários manifestem-se. Aprovada a ata anterior. Então teve uma questão um pouco mais cumprida da leitura das atas em virtude das três atas existirem. Essa reunião que foi chamada especificamente para tratar do curtume, realizou-se antes da sessão da Câmara. A respeito do projeto de lei número CM número 15, que eu havia dito que nós seguraríamos no gabinete para verificarmos se existe alguma possibilidade de simplificação, está em andamento, poderá voltar em seguida à discussão, possivelmente por meio de um substitutivo, acho que é a maneira mais prática do que pegar e apresentar emendas. Foi entregue ontem já? Já está protocolado? Ok. Sentido de simplificar o projeto. Quanto ao tema de hoje, então, o plano diretor novamente. Temos discutido a respeito da maneira pela qual nós vamos trabalhar aqui as análises do plano diretor, enfim. Se deveria ser a leitura de artigo por artigo, a interpretação do mapa, a verificação por bairros e, inclusive, o convite de pessoas a fazerem se presentes nessas reuniões de quinta-feira. Pois bem, temos hoje aqui o presidente do bairro Moinhos d'Água. Seja bem-vindo, Beto. E é importante que nós consigamos, eu acho que a gente, na maneira que a gente vem vindo, trazendo essa discussão, nós temos ganhado conhecimento acerca das realidades que se apresentam. É claro que enquanto mais nós avançarmos, mais propriedade nós teremos a respeito do que o plano diretor nos diz. E isso indiferente da maneira. Pode ser que exista uma maneira de nós aprendermos mais rápido. Enfim, isso nós vamos trabalhando ainda. Gostaria de convidar a fazer parte da mesa, o Zanata, também a Marta Peixoto. Tem algumas questões que eu tenho levantado, inclusive acatado a situação de sugestão que nós tivemos nessas reuniões de encaminhar diretamente para a Univates, para o Simpla, para o Sinduscom, algumas alterações. Isso a gente tem feito pela sessão da Câmara de Vereadores. Entre as discussões que nós temos, e que eu tenho visitado alguns dos construtores, Zanata, aproveitar que tu estás aqui, O que se planeja na área central do nosso município, então, bairro Centro, parte do bairro Florestal, parte do bairro Americano, é que esse esteja com índice de construção Z1, zoneamento 1. E isso acabou restringindo outras regiões do nosso município, que seria o equivalente a Z1, né? Foram trocadas as nominações que se deram. Até um tempo atrás não se tinha o nome Z1, Z2, Z3, eram outras denominações. Entretanto, o Z1 ele tem o equivalente dele na lei vigente, no plano diretor vigente. E o equivalente dele fazia subir toda a Avenida Alberto Pasqualini, bem como a Castelo Branco. A Castelo Branco também fazia parte com... Eu só não me recordo o índice construtivo, que é o nome do zoneamento. Mas isso acabou sendo retirado. E aí se transformou todo esse restante, que não seja o bairro Centro, o parque do bairro Americano, o bairro Florestal, se tirou. A exceção, é claro, e isso tem que ser ressaltado, que existem algumas observações que foram colocadas aqui. Ao longo da Avenida Alberto Pasqualini, Piraí e Benjamin Constant, o índice de aproveitamento e recursos e afastamento são iguais a Z1. Ou seja, seriam só a testada dessas quadras. Alberto Pasqualini, Piraí e Benjamin Constant. Nas observações tem bastante informação que é útil hoje, né? E que modifica substancialmente. O item 2 aqui fala, ao longo da Bento Gonçalves, o recuo frontal dos prédios mistos e comerciais será de 2 metros. Pode ser negociada a doação da área de recuo viário. E aí ainda fala, na Z1, quadras ao longo das avenidas Benjamin Constant, Alberto Pasqualini, Júlio de Castilhos e Bento Gonçalves, será permitido o uso de 100% do subsolo em prédios mistos e comerciais mediante projeto específico de compensação de permeabilidade, conforme parâmetros previamente definidos e aprovados pela SEMA. 4. Na Z2, ao longo das avenidas Pasqualini e Piraí, será permitido o uso de 100% do subsolo em prédios comerciais mistos, mediante projeto específico, compensação de permeabilidade, novamente conforme a designação da SEMA. O questionamento, aí ele não passa por um bairro, mas sim por no mínimo 3 bairros, é por que se tirou, qual que é o intento de se tirar o índice construtivo que se tinha na extensão e arredores da Pasqualini, sentido Arroio do Meio.
Eu não estou entendendo a ordem do negócio hoje. Semana passada era Floresta, Moinhos d'Água, Bom Pastor. Hoje nós estamos de novo. Quando nós chegarmos no Centro Florestal Moinhos São Cristóvão, as suas perguntas são pertinentes. Hoje o tema foi convocado pelos bairros da semana passada. Inclusive está aí o presidente do bairro, que não tem nada que ver com São Cristóvão agora. Acho que nós temos que focar nos 3 bairros que nós não o fizemos na semana passada. Essas suas perguntas são importantes quando chegar na análise desses bairros.
O senhor está coberto de razão. Obrigado. Tenha bondade, vereador Mozart.
Secretário, concretamente, o que será alterado nesses bairros que nós vamos discutir hoje? O Moinhos d'Água é o bairro próximo à UPA, a Benjamin Constante, e é o futuro viaduto que acontecerá na BRF. Bem como a sequência do bairro São Bento e do Moinhos d'Água. Quando alguns colegas meus falam em debater item a item, eu acho importante, depois dessa análise global, primeiro vamos ver o que mudou. Vamos ver qual é os fatos que mudaram esses bairros. Depois a gente pode retornar e discutir item a item.
Vamos lá então. Bom dia. O bairro João Bento, o bairro Moinhos d'Água, um pouco do Bom Pastor ali, foram bairros que com o passar... Tem como baixar aqui?
São bairros que... tá ficando muito alto.
São bairros que, com o passar do tempo, conforme foi se desenvolvendo a cidade, eles foram ganhando zoneamentos conforme os loteamentos iam acontecendo, né? Então a gente vê que era tudo T-Rural há uns 15, 20 anos atrás, eu acho que na última grande revisão do zoneamento foi feita. E aí no T-Rural se permite no máximo 2 residências por lote. E aí isso aí não permitia sobrados, não permitia prédios, não permitia um monte de coisa. Então, na medida que foram sendo criados os loteamentos, se viu a necessidade de fazer mudanças a respeito disso, porque quando tu pode construir mais em cima do lote, obviamente o lote pega mais valor, né? Ele valoriza um pouco mais. Então, isso que gerou hoje o que tem, meio que a gente chama, ali é uma parte dessa coxa de retalhos que a gente fala, que são zoneamentos distintos para uma ocupação muito parecida, né? A gente vê um loteamento inteiro que libera prédio, por exemplo, uma UTM, unidade territorial mista, que são um monte de casinha geminada ou casa simples, que foi uma leva aí da construtora que vendeu lotes mais baratos. E aí o que isso gera de risco, né? A gente gera que daqui a pouco em 2, 3 lotes ali, um construtor compre 3 lotes por 60 mil cada um e bote uma torre, não é uma torre, né? Mas assim, uma construção com bastante unidades que pode gerar conflitos ali com a vizinhança, né? Daí na legislação não exige uma vaga por apartamento, e aí as pessoas começam a estacionar seus carros na rua, e aí prejudica a vizinhança como um todo. Então, dentro dessa visão, a gente buscou uniformizar esses bairros em zoneamentos específicos. Como eles estão mais retirados da grande parte dos equipamentos urbanos que a cidade tem, quando a gente fala equipamento urbano, a gente fala hospital, banco, escolas, rodovias de acesso, meios de transporte público que chegam até ali ou não. Então não é interessante para a cidade que ali se crie um grande adensamento populacional, que se coloque muitas pessoas morando ali, sem que antes os vazios urbanos que existem antes dessas regiões sejam ocupados. Então, qual que é a ideia de todo o desenvolvimento de uma cidade, que pelo menos deveria ser aquela parte de dentro para fora, se desenvolvendo para que os serviços públicos possam chegar na medida que a cidade vai crescendo. A cidade de Lajeado acaba tendo movimentos pendulares, que a gente chama. Tu mora lá longe e vem para o centro trabalhar. No final do dia tu volta para onde tu mora. E esse vazio que fica no meio, ele acaba gerando bastante problema pro dia a dia da cidade. Então daí a gente vê congestionamento, a gente vê pontos trancados, a gente vê um transporte público ineficiente, porque ele precisa andar muito sem passageiros, e aí ele se torna caro, e aí vira aquela bola de neve que vale a pena eu ir de carro para o centro, ou vale a pena eu ir de moto para o centro, porque o transporte público é caro, e aí o transporte público não consegue baixar porque não aumenta a quantidade de pessoas. Então, nesse sentido, a gente preserva dentro desses bairros as principais rodovias, então a de São Bento, a Benjamim e lá até o Aldo Braga, que vai fazer depois a divisa com o Bom Pastor. A gente permanece elas como Z2, é um zoneamento, é o segundo dos 5 que a gente tem, né? Seria parecido com hoje a UTM, que a gente chama, ou o TCS, que é a Unidade Territorial de Comércio e Serviço, que são unidades que podem comércio, pode, por quê? Porque essas vias têm uma cancha mais robusta e vão ser capazes de absorver isso aí. E aí, para dentro dos bairros, a gente divide entre Z3 e Z4. O Z4, que fica para a parte do Moinhos d'Água e de São Bento, ela tem uma limitação de altura de até 9 metros, 9,90, eu acho que são 3 pavimentos. Então, tu pode fazer alguma questão de um prédio baixo, sobrados, casas geminadas, toda essa parte tu consegue fazer, mas tu não conseguiria, por exemplo, fazer um grande complexo de prédios, que é o que a gente está percebendo, que quando acontece esse tipo de construção longe do centro urbano, a gente acaba gerando problemas, né? Esse é o recuo lateral. Não, esse é o afastamento, né? A partir de 6,60, altura máximo 9. Então, nesse ponto. E no Z3, que fica entre a Benjamim e a Teobaldo Braliba, que pega ali o Bom Pastor, aí a gente tem o zoneamento Z3, que daí sim ele tem altura livre, porque ali a gente já vê uma grande quantidade de loteamentos já existentes, e principalmente se forem olhar o mapa de zoneamento, tu consegue ver claramente que essa é uma mancha urbana que está se desenvolvendo e está precisando ganhar corpo, ela está precisando ganhar densidade para ela começar a ficar eficiente, né? Quando a gente fala em eficiência da cidade, a gente quer falar em loteamentos que são ocupados e começa a gerar fluxo, né? Então, assim, um loteamento ineficiente é aquele que tem uma, duas casas, e aí o caminhão de lixo tem que entrar até o final lá para pegar uma sacolinha de lixo, gerando quilometragem. E aí, isso aí, a gente fala dos bens públicos, mas a gente tem que pensar também nos bens privados. Por exemplo, o jornal tem que ir até lá entregar, o motorista de pizza tem que ir lá entregar. Então, se essa pessoa morasse mais perto, seria mais eficiente para a cidade tudo isso, a quantidade de deslocamentos que seriam necessárias, né? Então, de maneira geral, é isso que se pretendeu para esse bairro. Nós temos essa preocupação de tentar fazer com que a cidade cresça de dentro para fora. A gente tem, se vocês dividirem o mapa do zoneamento, vocês vão ver claramente que essa parte da direita, ela já é uma área já ocupada, com bastante construção. Quando a gente pega os números de CIP, que é aquela a contribuição que as pessoas pagam dentro da sua conta de luz para a energia, para a iluminação pública, o que acontece? A parte da direita, ela é superavitária. Ou seja, nem superavitária, mas ela se paga. O que, que tem de casas pagando, banca mais ou menos a quantidade de iluminação pública que tem aberto. Já a parte da direita, ela é completamente deficitária. Por quê? Porque a gente tem muito loteamento aberto, e aí a pessoa mora lá no final, ela quer, aí ela vem para vocês aqui, inclusive, pedir, né, ó, minha rua está sem iluminação. Por quê? Porque ela mora lá no final e ela precisa um poste de luz até a sua casa, né? Então vai se colocando um monte de iluminação sem pessoas que morem ali para bancar essa iluminação pública. Então ali também são os tipos de problemas da cidade que às vezes a gente não se atenta, mas que se a gente conseguir cuidar um pouco nisso, favorecer algumas regiões para que elas consigam diminuir esses vazios urbanos que existem, e aí a gente consegue, até nisso, melhorar a gestão da cidade, né? Então, de maneira geral, vereador, é nessa linha que esses bairros estão postos, né? No final ali, entre Moinhos d'Água e Bom Pastor, a gente tem o aterro sanitário, né? Então a gente fez uma barreira de zoneamento industrial ao redor dele, principalmente porque no zoneamento industrial não é permitido construções, moradias, né? Então a gente consegue diminuir um pouco o impacto que esse tipo de equipamento urbano tem sobre as pessoas. A gente vê até um loteamento que diminuiu no passado um pouco o zoneamento industrial ao redor do aterro. Então, assim, foi uma mudança de zoneamento que foi feita para privilegiar um loteamento, e que hoje, se tu vai lá, tu sente, tu vê os urubu voando em cima da casa. Por quê? Porque eles estão... Está muito próximo do aterro, né? Então a gente cria... Claro que a gente respeitou o loteamento que está ali, hoje não tem como voltar atrás e transformar lotes residenciais em loteamentos industrial, né? Mas é só o tipo de cuidado que a gente chama atenção também quando se coloca isso para proteger um pouco, não o aterro em si, mas para proteger possíveis pessoas que vão morar ao redor dali, né? Então, de maneira geral, é isso. Dentro do sistema viário, essas vias principais que eu falei, elas seguem com uma carga grande, com uma largura boa, então no futuro elas podem ser alargadas. E a gente traçou algumas ruas ainda no entorno, ruas internas, que não necessariamente são ruas largas, né, mas são ruas que a gente quer garantir que o fluxo aconteça. Ou seja, evitar que algum tipo de construção aconteça ali no meio e depois impossibilite que a cidade possa se locomover não só pelas vias principais, mas também pelas vias transversais, né? Hoje a gente tem uma característica, é importante falar, principalmente nessa região, a gente não tem, acho que eu falei em outros momentos aqui, a gente não tem mais grandes propriedades na cidade que possibilitam um grande loteamento. Então, assim, vamos pensar um loteamento aí com 500 lotes, 600 lotes, isso é praticamente impossível de acontecer na cidade. Por quê? Porque antigamente as propriedades já não eram tão grandes, talvez vocês tenham conhecimento melhor que eu sobre isso, mas eram 20 hectares, 30 hectares, era o máximo aí que uma propriedade conseguia chegar. E com o passar do tempo, novas gerações foram chegando e às vezes sem um entendimento do que poderia ser feito, essas áreas foram divididas em áreas de 5, 6, 10 hectares, quando muito. Então, o que acontece com isso? Acaba que tu tem tiras ao longo dessas avenidas principais que fazem com que os loteamentos virem uma tripinha, né? Então é uma rua que entra e aí os lotezinhos ao redor disso. E o que acontece? Essas pessoas que moram ali, elas dependem fundamentalmente dessa avenida principal para se deslocar. Então elas entram, moram, convivem ali e no final, quando elas precisam ir para o seu trabalho, elas precisam voltar para a via principal para se deslocar, e isso acaba gerando um fluxo muito grande dentro dessas vias. Qual que é a ideia de propor essas vias transversais junto com essas vias principais, né, paralelas? É fazer com que no futuro, se tu tem ali dois loteamentos que não se encontram, poder chegar ali e pedir o alargamento para a pessoa, né? Dar um crédito de arruamento para ela, porque ela, quando for lotear, ela vai precisar utilizar isso igual, vai ter que abrir aquela rua, e aí já fazer aberturas dessas ruas para garantir que as pessoas possam se deslocar entre os loteamentos sem a necessidade de voltar para a via principal. E nessas regiões a gente vê bastante isso, acho que até numa reunião, o Beto está aqui, a gente comentou no Moinhos d'Água, ali tem algumas situações, ali, principalmente até na escola, né, ou na creche, que as pessoas têm que voltar para a via principal para entrar na outra via. Né? Então são situações, hoje a gente já cuida muito na hora da aprovação de um loteamento para que as ruas fiquem pelo menos na mesma linha, né? Tu pode até não ter o loteamento acontecendo entre dois, mas a gente sabe que no futuro, quando ele acontecer, aquelas ruas terão que ser respeitadas. Isso é uma lei federal que exige isso, então nem precisaria nós entrar nessa questão. Mas ao mesmo tempo a gente tem a questão de daqui a pouco algum empreendimento maior, por exemplo, entre dois loteamentos, nada impede que a pessoa coloque aí um conjunto de prédios, por exemplo, e aí tu não vai ter mais aquela rua, né? Então, a partir do sistema viário propondo isso, a pessoa até pode fazer um conjunto de prédios, mas ele vai ter que segurar aquela rua aberta, vai ter que dividir entre dois, fazer uma passarela, alguma coisa, se ele quiser manter integrado, mas garantir que aquela rua tenha o prosseguimento.
Secretário, no geral é isso. No bairro São Bento, que ainda é um bairro agrícola, digamos que o camarada tenha lá suas vaquinhas, certo?
Uhum.
Existe pequenos produtores de leite, 8, 10, 15 vacas, né? Como é que aconteceria a prospecção imobiliária ao lado da propriedade dele, certo? Em que momento o odor vai incomodar quem chegou depois?
Assim, até foi bom até comentar, porque a gente está vivendo algumas questões nas cidades que dizem respeito a isso. O perímetro urbano da cidade, o perímetro da cidade, ele é praticamente todo urbano, né? Isso aí no passado foi uma decisão que foi tomada e paciência, estamos convivendo com isso. A única região que ainda não é urbana, então que não se pode fazer loteamentos, é Alto Convento, que ainda é considerado perímetro rural. Então, dentro desse mapa que vocês estão vendo, tudo pode ser loteado, né? Dentro do seu zoneamento, obviamente. O que acontece? Essas propriedades rurais, elas ainda pagam o INCRA, que a gente chama, né?
Certo.
Então elas estão, ITR. Então elas ainda têm um cadastro no INCRA. Então, toda vez que surge um loteamento nessa região, ele tem que pedir da prefeitura a transformação da destinação dessa área, ao invés de destinação rural, uma destinação urbanística, que a gente chama, né? Então, assim, se existe uma fazendinha lá e vem um loteamento do lado, as pessoas provavelmente vão reclamar, né, desse cheiro. Mas, segundo o Código de Posturas, inclusive, ele tem a prerrogativa de poder manter a sua propriedade. O máximo que a gente pode conseguir é questões de manejo, né? Poxa, tu não está manuseando da maneira adequada, então, assim, a tua licença... Porque hoje saiu uma nova legislação da Secretaria do Meio Ambiente Estadual, que antigamente até tantas vacas que precisava licença de operação, agora aumentou um monte, né? Então até 100 vacas, não sei, agora posso estar me enganando no número, mas assim, é uma quantidade bem expressiva de animais que tu não precisa mais buscar licenciamentos e grandes coisas de manejo. Então o que a gente faz nesses casos? A gente tenta conversar com a pessoa para que ela crie um manejo um pouco melhor, né? Então assim, aquele esterco que... Tu tira o leite da vaca, ela faz o cocô e tu empurra para os fundos ali onde tem aquela caixa de estrume ali que fica. Então, a gente podia manejar isso melhor, isso podia estar fechado, podia limpar com uma periodicidade um pouco maior. Então, esse tipo de coisa tende a acontecer. Então, é por isso, inclusive, que a gente tenta proteger um pouco esses bairros de uma grande especulação imobiliária, assim, de, vamos fazer grandes prédios, porque a gente sabe, até a gente vê problemas com algumas indústrias, inclusive, né, transportadoras e coisa, que estão lá colocadas no seu lugarzinho, não estão incomodando ninguém, Aí, com o passar do tempo, vai chegando loteamentos, e aí, poxa, eu quero que esse cara saia daqui. Poxa, mas até que ponto, né? As pessoas também, elas têm que entender. Quando a empresa nova se colocar, aí sim a gente está tentando trazer dentro do plano a questão do estudo de impacto de vizinhança para poder verificar que tipo de impacto isso vai gerar. Digamos que tu tem uma área lá e tu não tem uma fazenda e tu resolva, ah, vou aqui criar agora estabulado 200 bois a cada 3 meses. Pô, que impacto isso vai gerar, até de caminhões chegando e trazendo alimento, aí tu vai fazer uma silagem lá que vai dar um cheiro mais forte quando tu for recolher. Então, esse tipo de coisa, com certeza, a gente tem que tratar. Mas isso hoje tem uma prerrogativa, né? Enquanto ele não tem destinação urbanística, respondendo, então, de maneira mais objetiva a tua pergunta, essa questão trata especificamente, sim, ele tem o direito de ficar ali e fazer tocar sua propriedade. Okay.
Convidar o Beto a fazer parte da mesa, presidente do bairro. Eu entendi. Desculpe se eu não entendi alguma coisa, mas a tentativa, o que se coloca, é que estaria se colocando uma barreira a respeito do desenvolvimento de algumas regiões para que elas fiquem mais próximas do zoneamento mais urbanizado atualmente, que é a região central da cidade. É isso.
Não necessariamente
É porque, fazendo um paralelo com isso,
uma barreira,
o governo do estado do Rio Grande do Sul daqui a pouco não permitiria que cidades fossem estabelecidas em uma região distante de Porto Alegre. Ou então que o Brasil também não se desenvolveria numa distância muito maior do que Brasília, ou Rio de Janeiro, à época. Então, isso é uma das questões que tem que se pesar. Se o município não vai pegar e investir, não vai possibilitar a criação de um empreendimento em virtude das suas dificuldades, uma cidade daqui a pouco não poderia existir, porque na visão do Estado, ela seria inviável.
Tá.
Entretanto, a vontade daquela comunidade de se transformar numa cidade, ela existe. Ou então de um loteador fazer um loteamento, da mesma maneira, ele existe. E eu não estou dizendo que isso não aconteça, a possibilidade desses loteamentos nesses bairros, uma vez que na vigência do plano diretor atual, nós temos ali grande parte desses bairros de São Bento e também de outros, eles são áreas rurais e agora está se transformando no zoneamento que é o Z4. O Z4, boa parte dele pelo menos, é ocupação unifamiliar e multifamiliar com baixa densidade, aproveitamento da infraestrutura existente e diversificação das atividades, inclusive agrícolas. Eu queria entender um pouquinho mais a respeito dessa questão, a respeito de novos loteamentos que venham a ser criados dentro desses bairros.
Eu entendi o que tu quer dizer, acho até meio colocando o seguinte: hoje ali é o T rural, no máximo duas casas por lote, bem específico, a questão das atividades é bem, bem confuso no que for dizer. A gente está melhorando muito essa região, transformando em Z4, permitindo que residências multifamiliares acima de duas por lote possam acontecer. Então, terrenos de esquina podem finalmente ter sobrados e não só duas casas geminadas. Eu não entendo como saudável para a cidade permitir que em qualquer lugar aconteça qualquer coisa. Então, o exemplo de Brasília que tu deu, como uma grande obra, mas hoje ela é ineficiente no sentido... Muita gente se questiona como a construção de Brasília e como ela foi acontecendo. Ah, se tinha um objetivo maior, colonizar a área lá, toda vez que tu vai pensar uma densificação em algum lugar, tem que pensar a quantidade de equipamentos públicos necessários para aquilo ali. Então, se alguém vem, quer fazer um grande empreendimento lá longe e vai me dizer assim, eu vou colocar posto de saúde, eu vou botar escola, eu vou garantir uma linha de ônibus que vai trazer as pessoas para o centro. Isso a gente sabe que não vai acontecer. Então, a prerrogativa de cuidar da urbanização da cidade, ela é da cidade, né? Então, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade e pensar no todo, ao invés de interesses particulares, daqui a pouco, de alguma região. Porque entendam, né? Um hectare lá no final de São Bento é muito mais barato que um hectare aqui no início do Moinhos d'Água, isso não tem dúvida.
E aí, onde vai ser mais benéfico? Porque, e aqui não estou sendo contra o empreendedor, eu só estou colocando um fato. Onde é economicamente melhor tu diluir o terreno? Tu vai diluir numa área mais distante, porque tu não tem nenhuma responsabilidade pós-empreendimento. Não tem uma coisa assim, tem que manter uma linha de ônibus para essas pessoas que vão morar aqui levar até a cidade. Que nem eu falei, se vocês quiserem pesquisar, depois da reunião, movimentos pendulares na cidade. Isso é uma característica que o tipo de zoneamento que está acontecendo na nossa cidade trouxe. Mas assim, esse zoneamento não impede nenhuma forma de loteamento, bem pelo contrário, ele vai possibilitar que novos loteamentos aconteçam, porque ele agora vai ser mais interessante. Antigamente, com o terreno rural, não era muito interessante lotear ali, porque era complicado para vender, por exemplo, um investidor o lote, porque só poderia fazer duas casas no local, e o terreno, ele tem, em Lajado, ele tem mais ou menos seu preço meio que estabelecido. Nessas regiões ele gira entre 60 e 80 mil, e aí não vale a pena para o construtor gastar 30, 40 mil reais por unidade habitacional que está sendo feita, né? O preço final fica muito caro.
Não, porque... eu não entendi isso aí. É só o discurso, ele não é o que tem no mapa. No mapa, a gente tem uma situação onde antes se permitia rural e hoje está se colocando o Z4. Ou seja, tecnicamente, pelo mapa, hoje se permite mais do que permitia antigamente.
Sim, 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 sim.
Quer dizer, a proposta é...
Isso sim, não é barrar. Exato. Não é barrar, de nenhuma maneira.
Eu espero que não tenha nada no texto lá que diga que vai ser barrado um empreendimento.
Não, não, não.
Porque o cidadão que tem uma área de terras, vamos supostamente, é bem supostamente mesmo, mas que fique a limite do município de Santa Clara do Sul. E nós vemos que o município de Santa Clara do Sul avance a tal modo que cresça ali e vire um centro. Nós estaremos barrando do lado do nosso município esse crescimento. Mas eu renovo, não é o que está acontecendo no mapa. No mapa está fazendo justamente o contrário.
Não.
Viabilizando mais construções.
Está se permitindo, mas não... com um índice que permita o adensamento, nem questão de índice,
ele é um elemento que permita
um adensamento muito alto.
Só justificar assim, um pouquinho o que a gente pensou, o ideal do crescimento, primeira coisa, se aqui próximo de Santa Clara for Santa Clara crescer tanto e que a gente tenha que fazer, em 10 anos a gente vai ter que rever o plano para mudar isso, entende? Então, nós temos essa prerrogativa de mudar o futuro. Não vai ficar assim a vida toda.
Mas a situação que se propõe já é melhor do que a situação atual.
E tu pode ver que é residencial, mas tem vários comércios, várias possibilidades de atividades. Ela ficou bem com muitas atividades nessa zona. O que ela tem é manter uma característica da rural, que era baixa, sem muita altura e com
permite
pouca...
eles continuarem com a atividade que
tem. Só que eu colocar para vocês assim, ó, que a gente pensou a cidade, se tu pegar a cidade e mais ou menos tem como centro as duas, a RF e a BR, o ideal seria que ela crescesse radialmente, que ela fosse crescendo assim, né? E para que todos os serviços crescessem juntos. Mas aconteceu conosco no passado de que não tinha essa orientação. E a gente cresceu de qualquer jeito. Então, esse estudo agora mostra, com esse aumento da densidade dessa zona para a periferia. Então, nós estamos tentando retomar alguma coisa semelhante ao ideal. Ah, então, a gente está... Por isso que tu vai ver ali que tem esse azulzinho mais escuro, ou verde mais escuro, que é o Z3, já passando o Jardim Botânico. Entende? Então, toda a parte lá da parte de olarias, lá também. Então, essa é uma ideia de a gente tentar ir crescendo do centro para a periferia. Tá? E o bairro, então, é tudo
mas
isso.
Mas, de certa maneira, isso também é uma parte do que já representa o mapa atual. As regiões mais afastadas, o São Bento, o Convento, eles já contemplam essas áreas de zoneamento rural, quer dizer... Melhora-se o índice construtivo, melhora-se as condições de possibilidade de construção.
Sim, melhora, porque antes tu não podia construir.
Porque antes não podia.
O que está acontecendo?
O bairro está ganhando...
Podia construir, né? Tanto que a gente tem loteamento.
Mais limitado.
Não. E assim, ó, a gente sempre falou que o mapa é uma coxa de retalho e tal, muito por isso. Porque era mais rural, porque lá em 92 se achou que essa zona, e era totalmente rural, que ela poderia continuar e que nós teríamos lotes maiores de 500 metros quadrados nos loteamentos aqui, com uma habitação só, para o pessoal ter a sua questão rural. Hoje se vê que, com o passar do tempo, esses retalhos foram se, fazendo, se montando de acordo com o interesse do empreendedor. Então, isso.
E quando a gente fala empreendedor, inclui-se aí famílias que decidiram não tocar mais adiante o serviço de agricultura.
E trocar de atividade, né?
Negociar com o
negociar, claro, né? Olha o que nós temos. E por isso nós temos essas terrinhas compridas, esses loteamentinhos compridinhos, porque as terras foram divididas entre filhos. E se a gente, se for continuar, e se tu não permitir, eles só vão ter a possibilidade de dividir mais essas terras.
Entretanto, junto com o plano diretor, a gente também vota o plano viário.
Sim.
Isso. Por isso que eu digo, então o mais importante é nós definirmos onde não será construída uma casa, onde não será construído um prédio, porque o plano diretor, o zoneamento, nós podemos alterar quase que eternamente. Agora, tu tirar uma construção do lugar, acaba sendo uma situação um pouco mais complicada. A exemplo da Pasqualine aqui, onde é que ela bate direto num prédio. Se ela fosse seguir no caminho natural dela, ia dar na beira-rio. O cenário do município seria diferente agora. Uma vez, e mudar o zoneamento, nós poderíamos mudá-lo.
Sim.
A grosso modo, a qualquer tempo.
A rua é mais difícil, tá certo?
Uhum. Beto, alguma colocação a respeito do teu bairro?
Não, só essa projeção da Uri Firme lá, é só uma projeção, né?
Mas isso já existia, né? Ela já existe, né, essa projeção?
Ela começa na Benjamin e vai até a 413.
Não,
é
porque na 413 ela é torta, né?
Aquela casinha vai ser desapropriada.
Esse é o futuro. Se eles tirarem a casinha um dia, não pode mais construir, entende? Essa é a questão das desapropriações pelo sistema viário.
Não podem vir fazer um projeto de aumento, essas coisas, sabe? Ah, quero reformar minha casa toda. É importante essa questão do que foi falado do zoneamento versus sistema viário, né? Porque o sistema viário, o zoneamento ele é até curto prazo, assim. Então, a partir do momento que foi aprovado, no outro dia tu pode entrar e fazer. O sistema viário, ele demanda mais coisas, né? Tu precisa desapropriar, tu precisa, às vezes, passa por dentro de uma área de uma pessoa. Então, isso é uma coisa que acontece no longo prazo, né? Então, é sempre complicado tu mudar algum trecho do sistema viário. Ah, suprime tal trecho do sistema viário. Porque talvez ele estava lá 10 anos esperando acontecer, e aí quando estava o resto dos trechos estavam começando a acontecer, tu vai lá e suprime o setor. Então, a gente também não fez loucura no bairro, né? A gente também não inventou assim, a gente tentou buscar regiões onde não tinham construções, porque a gente sabe que sempre é complicado, se torna bem mais oneroso para o município fazer desapropriações quando tem construções. Então a gente tentou buscar áreas que já têm a possibilidade de fazer esses avanços, né? E ali, por exemplo, tu vai ver o Jardim Botânico, ele é uma barreira natural do sistema viário, né? Então ali ele, mas pelo menos tu tem uma paralela da Benjamin que pode garantir lá do loteamento lá de conventos lá, que ela pode vir paralelamente, pode acessar depois a de São Bento, pode ir para Teobaldo Braga, para o BR-386. Então, são pontos importantes, eu acho que pro futuro, assim, talvez a gente vai ver isso bem mais para frente, mas se a gente conseguir garantir isso e os próximos governantes que chegarem também botar pé e executar pouco a pouco essas vias, vai ser bem importante.
Qual é a vantagem que ele teria em relação
Valorização, né? É, mas valorização de terreno, né? Cara, um lote calçado é 10, 15 mil a mais do que os que estão. E outro. É. Sim, sim. E outra, e sempre que a gente fala de calçamento, né, até vocês devem receber pessoas que vêm falar de calçamento comunitário, que tem que ter o 100%, até não é bem o assunto, mas assim, as pessoas que são contra, assim, às vezes tem um lote ou dois lotes que é contra, cara, ele vai pagar 3.500, 4.000 reais um lote de 12 metros e vai ganhar 10 mil, 12 mil em valorização, e a gente tem que pensar com ótica de mercado também. Se esse lote está à venda, qual que é, o que, que é melhor, o que, que o cliente está buscando, lote calçado ou não calçado, né? E outra, a Caixa, se já não está, ela não vai mais financiar imóvel que não tenha calçamento. Então, a partir do momento que ele tiver que lotear, mesmo que pela lei nova, hoje tem muito loteamento que estão pela lei velha dentro do município, né? Então ele poderia entregar sem o calçamento e ele faz o calçamento porque ele sabe que ele vai lá, volta com o proprietário, renegocia, diz, eu vou ter que pegar mais dois, três lotes aí da tua parte, mas eu vou garantir que tenha o calçamento, porque senão depois a gente não vai nem conseguir vender isso aí.
Mas nesse caso específico, os caras estão morando lá, é uma família grande, não vão.
Tem alguma construção no, na projeção? Alguma dessas construções está na projeção? Porque o que, que o município pode fazer, né? Ele pode desapropriar aquela área e, como está dentro do sistema viário, ele vai ser obrigado a. Ele vai ser obrigado a deixar aquela rua depois. Ele não vai poder botar lote ali. Então, é só uma antecipação de sistema, de índice de arruamento, que todo loteamento tem que ter 20% de ruas, né? Então, assim, essa rua aqui eu já vou desapropriar, já vamos abrir ela. Por quê? Porque no futuro, quando tu for fazer um loteamento aqui, tu vai ter que abrir ela igual, ela está no sistema viário. Então, é uma prerrogativa a mais que o município. O município até tem um item a mais, assim, uma garantia a mais de poder exigir dele disso, né?
Não, projeção, sim. Tudo certo, eu entendi que tem essa projeção, que no futuro é obrigado a acontecer. Mas como a Aurice Schirmer, ela tem uma projeção que, e a UPA, a gente sabe que está meio deslocada, vamos dizer assim, ela tem uma projeção de abrir até 386, futuramente também é uma projeção, que vai aliviar as cidades da volta a entrar, a ter um acesso melhor da UPA pela Aurice Schirmer.
Uhum.
Essa família em particular, não desmerecendo o mérito deles nem nada, mas por causa dessa determinada lei, ele não faz sentido eles investir em calçar pela lei nova. Não, eles estão acomodados lá e... Por que eu vou lotear se eu estou morando dentro de uma área rural na época com todo mundo com as suas casas e tal?
Isso,
entende?
Aí tu também não vai conseguir mudar isso.
Não.
Porque eles estão ali porque eles querem estar ali, vão estar ali.
Então, claro que...
Um pequeno espaço.
Vamos falar de instrumentos dentro do Estatuto da Cidade que são permitidos para esses casos. Claro que nenhum governante, não vou nem dizer a palavra se atreve, mas acaba usando. IPTU progressivo, parcelamento compulsório. Se a área, são duas prerrogativas dentro do Estatuto da Cidade, que uma área urbana, se colocar todo ao redor dela é urbano. Existe a prerrogativa, né? Só que é uma coisa, é bem complicado de fazer, concordam comigo, né?
E demorado, dias
justamente. Tu vai lançar IPTU, não, daí ano que vem IPTU, acresce.
Enquanto porque, for uma área assim, vai ter mais...
Porque é uma área subutilizada, entendeu? Ela não é... Aí que tá, lá no artigo 182 lá da Constituição, que fala da utilização, a função social da propriedade. Qual que é a função social dessa propriedade ali? Nenhuma, porque ela está barrando o desenvolvimento da cidade. E o parcelamento compulsório é o seguinte, tu é obrigado a lotear essa área. Só que assim, o que eu quero dizer é o seguinte, existem instrumentos legais colocados há mais de 18 anos, acho que o Estatuto da Cidade de 2001, 2002, então há 17 anos, só que são coisas de difícil implementação, né? Mas nada.
É
uma coisa bem impopular, né? Tu chegar e dizer que...
Impopular para aquela determinada família, vamos dizer assim.
Benefício para a comunidade.
É,
porque ali se é um acesso ao UPA e tal, isso tende a acontecer. Né?
vai ter que ser negociado. Nós aqui em Lajeado, tudo é negociado. Tem que conversar.
Por que, que essa família não está negociando a área com uma loteadora? Provavelmente tem uma loteadora em cima dessa família. Talvez ela até tenha um contrato já com uma loteadora firmada, que quando eu quiser lotear,
vai ser com
tu é minha parceira. Às vezes eles ganham um valor já antecipado por causa disso, né? Ó, eles dão um valor, dão 5, 6 terrenos para a família já, ó, já pega isso aqui, mas quando for fazer, tu faz comigo. A gente sabe, são práticas do mercado comuns até. E aí a família, que nem tu falou, tá tranquila, porque pô, quem não quer morar dentro da cidade numa área, numa chacrinha, né? Numa área
não,
rural,
claro,
poxa,
claro,
a melhor coisa do
mundo.
Eu
consigo
me
colocar no lugar deles, mas é isso que eu queria saber, esse mecanismo que tem do poder público de poder resolver essa questão e não atrapalhar o desenvolvimento.
É uma coisa judicial, né? Mas existe
a justiça demora também.
Sim, sem dúvida. O nosso amigo assessor de expor me acompanhou numa visita lá em São Bento, onde um dos proprietários, a princípio, ia assinar a abertura, resolveu dar para trás. Nós vamos abrir assim que o sol abriu. A Benjamin já está projetada há anos. A gente foi lá fazer uma proposta decente para ele, né? As máquinas estão só esperando o sol chegar. Certo? Porque já estava projetado o crescimento daquela região. Todos assinaram, menos um. Benjamin, vai ser aberta segunda-feira se o sol aparecer.
Vocês lembram ali quando a gente... Acho que foi o Schumacher que fez o final da abertura da Alberto Pasqualini na entrada da cidade. Quantos anos nós levamos para abrir ali? Então, para desapropriar, fazer um acordo, né?
Então,
esse é um grande problema da cidade. Que nós temos as ruas com projeção de alargamento e de traçado que vão ficando. E vai levar quantos anos? Mas nós temos que garantir. É agora a hora de garantir esses encaminhamentos, assim, essas chegadas.
Tem um questionamento a respeito da... O que acontece? Na última legislatura, notadamente, nós fizemos várias alterações no plano diretor e, obviamente, foram pedidos da comunidade. Não parte do vereador à vontade disso, mas, enfim. Pegando a região ali ao lado da UPA, existe um condomínio fechado. E ao lado desse condomínio fechado tem o loteamento, se não me engano, é Porto Novo.
Uhum.
Monte Olimpo, eu acho.
Não.
Acho que é Monte Olimpo.
Monte Olimpo
é aqui em cima.
Não. Esse é um loteamento...
É o Dantares, mas eu sei.
Isso. É. Aquele loteamento, o que acontece? Por um lado, ele tem o condomínio, que fecha toda uma lateral dele. Pelo outro lado, ele tem um riacho.
O Arroio.
O Arroio. E aquele pessoal ali, a oportunidade, eu me lembro bem porque participei da situação, eles pediram que fosse todo aquele chão, então é um redondo lá, que ficasse como unifamiliar. Né? Ele acaba sendo um canto, você não tem saída para o outro lado, não existe uma ponte para sair de lá.
Sim.
E para o outro lado tem a parede, então, do condomínio. Pela proposta nova ali, vira novamente multifamiliar.
É, mas é só até 9 metros de altura. Então, não vai ter 9, 3 andares.
Três pavimentos.
E outra, até os... tu pode construir na divisa até os 6,60. Dois tu pode construir na divisa. Depois tu tem que ter um recuo de 2 metros de cada lado. Mais um pavimento.
A briga na época era em função de um prédio enorme que estava sendo construído.
É, aí que não foi.
Aí o pessoal se mobilizou, cara, não queremos o prédio aqui e tal, mas 3 metros acho que...
É, eu acho que ficou dentro.
3 pavimentos.
Eu acho que fica dentro, fica igual a Albert Miller ali, aquela parte que também não queria. É. É.
O que que...
Então, a gente só preservou o estritamente residencial, onde era estritamente residencial, tá? Só que ali, assim, ó, para não ficar uma mancha, né? Para ela ter o padrão de toda a região. Eu acho que ela ficou bem. Se a gente fizer uma audiência lá, eles vão concordar.
Eu vejo assim, porque...
Eu me lembro disso.
Acho que, no mínimo, nós temos que resgatar o que aconteceu no passado, no passado recente, para não ficar... Trocou e vai trocar de novo, enfim, ou... Verificar que sejam garantidas aquelas questões que foram apontadas num passado relativamente recente,
É, por isso que eu pergunto, por isso que eu questiono.
Foi tentado ficar assim, manter o que, não criar alguma coisa assim...
Muito diferente.
É. Outra coisa que é interessante, que esse Z4, como o Z5, como... Eles não permitem loteamentos com lotes de popular. 10 por 20. Não
é
muita palavra.
Padrão 2.
Padrão 2. Eles têm 10 por 20, pode ser no Z3. Então, toda aquela parte mais aí tem uma zona que você pode construir lotes menores para ter mais lotes, mais gente morando, né, para aproveitar melhor o
Esse 10 por 20?
É.
Os 10 por 20.
Nesses lugares aqui,
o
não.
Z3.
É.
No Z3, então.
Só no Z3.
E tudo que parecer verde mais escuro, então, que tem no
mapa. Pode.
É possível.
Isso.
Hoje, os 10 por 20, eles têm que ser votados especificamente.
Não, o 10 por 20, ele só pode ser feito na UTRP, Unidade Territorial Residencial Popular. Aí a gente tem ali na Igrejinha, a gente tem em alguns locais.
Onde ficou,
ele tem um zonamento específico onde pode acontecer. Dessa vez, agora, a gente libera em toda a Z3, né? E foi uma coisa bem legal, assim, porque como, né, acho que foi até uma ideia da Ceavate, essa proposta, foi bem bacana, porque os loteamentos 10 por 20, tradicionalmente, precisam muito da infraestrutura pública. Ônibus, creche, escola e posto. Uhum. Tradicionalmente, né, pela característica. Então, tu coloca esse tipo de loteamento em locais onde já existe essa infraestrutura, ou tu vai densificar ainda mais essas áreas aqui para garantir que tudo isso que eu falei seja cada vez mais eficiente. Muita gente acha que construir um posto é o mais difícil, né? Um posto de saúde, por exemplo. Construir um posto de saúde é barato, tá? É um milhão e pouco, tu constrói um posto de saúde. Manter ele com um médico que custa 20 e poucos mil por mês, um médico, 20 horas, aí tem que ter 2, 3 enfermeiros, auxiliar administrativo, material, toda a logística disso, ali que fica o caro. Então, se a gente tem essa região já com essas estruturas, às vezes é melhor tu ampliar isso e aproveitar, por exemplo, fazer uma creche nova. Até não é tão caro se for ver, mas assim, é mais uma diretora, mais uma logística para merenda, mais... Então, a gente consegue colocar nessas áreas onde é mais necessário, a gente consegue aproveitar a infraestrutura que a gente já tem, né? O que é importante também. Vocês veem, como a gente está falando, né? Toda vez que eu falo de plano diretor, a gente se remete muito à gestão do município posterior a isso, né? A gente não está olhando que tipo de construção vai ser feito ali. Esse é um ponto importante, mas a gente está olhando o que isso vai... acontecer depois que esses traçados que nós estamos fazendo acontecerem. Ah, vamos pegar encher de polo comercial lá em Conventos para desenvolver, lá no final, lá perto do Alto Convento, porque daí isso vai desenvolver o Alto Convento, não sei o quê, aí tu vai criar uma aí quando tu vê, puxa, mas que legal, né, agora um monte de prédio surgindo, e aí depois quando daqui a 5, 10 anos a gente vai pagar um preço alto por isso, porque vai começar a vir as externalidades negativas, como
era aquela questão do zoneamento ali no bairro Montanha, no Bom Pastor, ali que havia sido previsto no projeto que foi feito no começo do ano de 2018. Havia um zoneamento bem diferenciado no meio
do Bom Pastor? Bom Pastor?
Bom Pastor, Montanha, Moinhos d'Água, ali havia uma mancha vermelha no meio.
Na proposta inicial?
É.
Sim. Ali tentava se criar
um centro.
Um centro, uma área mais densa que pudesse fazer uma interligação de todos esses bairros.
Que mole pergunta, o que motivou retirar aquilo lá?
Não foi retirado, em síntese continua, porque a gente tem toda uma melhoria nos zoneamentos que ficou diluído, e se tu quiser montar, e se for para ser no futuro um centro onde tinha sido tratado, é possível começar a fazer.
Uhum.
Né? Vai começar, tá ali o Z2 vai até lá, aí depois tem Z3 em volta, quer dizer, se tu quiser montar aquele centro que estava previsto, só ele não está aparente, ele não foi delimitado, ele está para crescer, a gente não sabe, vai crescer, mas a gente não sabe aonde. Então, é possível que ele em toda Alberto Pasqualini, Benjamin Constante, ele em algum momento se encontra ali um grande centro comercial, como está aparecendo em Conventos. São Bento provavelmente vai ter o, já tem o Sicredi, né? Provavelmente vai ter o mesmo desenvolvimento que teve o São Cristóvão, porque é mais longe, e é isso que nós queremos, que Convento tenha todos os serviços que tem no centro da cidade. Aí nós não vamos ter... A única coisa que eu acho que a gente não vai ter é a universidade e o hospital. Talvez até nós tenhamos um novo hospital na cidade, mas esse é só um. Nós vamos ter 5 hospitais para 5 zonas, né? Então, é isso que está nos faltando para ser uma cidade melhor ainda. Quanto é que é? Nós somos a 6ª do estado? Então, com essa...
Segunda do estado.
É, 6ª do país.
6ª do país.
Ah, então, é isso que está faltando. É para isso que nós estamos crescendo. Mas com qualidade.
Só uma pergunta, o Moza falou sobre o nosso amigo lá, da proposta que vocês fizeram lá. Justamente sobre essa zona industrial que tem ali perto do convento, que foi criada ali, está sendo criada ao redor do lixão, né?
Sim.
Aquela proposta seria total, aquela que tu fez para o cara lá seria totalmente inviável, né? Porque a proposta que tu fez era de...
A proposta que eu fiz é que foi aceita por 25 famílias.
Não, tudo bem.
Algumas famílias com 9 herdeiros e 9 cônjuges.
Não, perfeito, perfeito. Mas nenhum deles vai poder fazer loteamento ali.
Pode fazer loteamento?
Não.
Industrial.
Ah, industrial?
É industrial.
Não vai poder fazer loteamento.
Mas a terra dele começa aqui embaixo.
Não, começa aqui no arroio?
Sabe o quê?
Toda a área dele perde ali.
Ele perde a faixinha Z2. Perde não, eu acho que ele ganha.
Ganha?
Ganha poder fazer industrial. Eu acho que ele ganha. Logo após, ele passa para a corzinha, esse verdinho, que pode ser loteamento, sim.
Sim. Ele... Lá embaixo, perto do arroio.
Sim.
Depois da rua.
Não.
Mas é diferente. Do lado de arroio não dá para construir.
Não, ali, só uma questão. Ali... Só uma questão. Se tu deixares que ele faça um residencial em volta do aterro, ele vai perder muito, porque ele vai ter muito problema.
Aí que eu quero chegar. A ideia... Quanto tempo...
Em volta, no entorno...
Quanto tempo o lixão ainda tem de vida ali?
Mas nós vamos ter que ter alguma coisa.
Então, na realidade, essa área industrial que foi delimitada é para ter uma garantia mais fácil. Compra, já compraram uma área do lado, vai continuar o lixão ali. Então, não tem uma perspectiva de melhora do lixão para resolver o problema do lixão. A ideia, então, é... Tu reservar uma área para tu ir comprando as áreas lindeiras e cada vez fazendo mais células. É isso?
Isso depende do meio ambiente aí, né?
Na verdade, análise.
Mas o plano não foi pensado terminar com aquele lixão.
Não foi pensado em terminar, não. E outra coisa é, em torno do lixão...
Quando fala em lixão, é o teu lixo, é o meu lixo, é o lixo...
Não, sim, de todos.
O aterro sanitário.
Não, o lixão, eu estou falando do aterro sanitário.
Mas assim, ó, o aterro sanitário, ele tem um raio que tu não pode construir nada em volta dele.
Ele falou 500 metros.
500 metros, é. Então, ele não pode hoje. Agora, a partir dos 500, ele vai poder ter uma indústria, fazer um loteamento industrial
não
melhor
é bem
que
500,
ele ter,
né, gente?
Do eixo central, 500 metros.
Não.
É grande? É quase esse tamanho aqui de...
É, não é bem radial assim não, tá? Mais ou menos. Pelo desenho é mais ou menos.
Tá. Só para comentar essa questão.
Eu devo ter me expressado mal porque eu me enganei. O parque de rodeios, ele tem um decreto da prefeita Carmen.
É verdade.
E daí, Gia, posso ter enganado. Daí é no centro do parque, 500 metros. Aí, pô, me ajuda. Certo? Talvez eu tenha me enganado com relação ao aterro.
Tá.
É, e só... daqui a pouco realmente poderia ser analisado, em vez de ser um quadrado, ele tem forma
mas é melhor fazer né? Mas para o loteamento é melhor reto.
Ele deveria de ser recortado, né? Tal qual a parte de cima dele, ali onde é que tem a rua João Nunes Borges, que é a primeira que faz divisa, né? Então, sim, o ideal daqui a pouco fosse dessa maneira, porque o que acontece?
Sim.
Vai ter uma área que vai ser prejudicada, que ela vai estar... fazendo, ela vai ser de um extremo, né?
Tá, mas assim, a gente tem que cuidar, né? Prejudicado pra quem? Né? É isso aí. Uma coisa do aterro é o seguinte, né? Há muito tempo atrás, a vida de uma célula, ela era bem pequena, porque todo o lixo era colocado, de qualquer maneira, no local.
Aí veio coleta seletiva, daí veio associação de reciclagem, coisa. Então hoje, muito do lixo que ia para uma célula, hoje já não está mais indo. Tanto é que eles, eu até convido vocês para ir lá olhar, eles rasgam a sacola para ir só lixo mesmo. A sacolinha, onde tu botou o teu lixo ali,
5%.
Ela...
Hã? 5%.
Do quê?
Do lixo?
5% eles conseguem.
É.
Não, eles pegam, mas muito já foi antes,
futuro, né?
Mas isso muito já foi colocado.
Que
o que acontece? Nós vamos, isso está se caminhando, acho que o mundo está caminhando para tratar cada vez melhor esse lixo, conseguir gerar, como é que eu vou dizer, novas matérias. Hoje a célula já tem uma previsão de vida bem maior do que tinha quando começou, né? Então acho que isso vai acontecer. Eu acho que o aterro é muito difícil sair dali, tá? Porque nós vamos levar ele para onde? Né? É sempre essa pergunta. Pra onde você vai botar? Ah, vou botar lá em convento. Daí o cara de convento também não vai querer.
Não, só se a gente tirar do município.
Tirar do município.
Que é um absurdo. Nós temos é que tratar, não tirar.
Então nós vamos tratar melhor. Esse tratamento do churume está sendo feito, está super eficiente, está acontecendo de uma maneira muito boa. Então acho que ele não tem. E tem que proteger o entorno. Por que se protegeu com o zoneamento industrial? A gente poderia ter colocado, num raio de 500 metros é proibido.
Sim.
Mas aí tu vai gerar uma... Tá, onde é que é esse 500 metros? É. Onde começa? Onde vai? Então, quando tu zoneia industrial, tu permite atividades industriais ali.
Uhum.
Então, quero... Tem lá um negócio de óleo...
É, não pode moradia. O resto pode.
Porque não pode moradia. Só que se eu quiser botar lá um
comércio também pode.
Uma associação de catador, se eu quiser... fazer trabalhos que estão relacionados a isso, e eu acredito que vai, talvez até ter cada vez mais, ali vai ser um bom local para isso. Claro que, tem famílias que têm áreas ali que talvez não vão poder lotear para residencial.
Vai ser melhor de qualquer jeito.
Não tem
isso. Ei, Zanata, é uma pergunta boa da NEC. O valor de um terreno industrial, o valor de um terreno...
Residencial.
Muda muito mais industrial?
Muda muito.
Depende de quem
está. Não, depende.
Só que aonde está com a oficina dele, não pode.
Oi?
Aquela oficina dele deveria ser na Benjamin e não lá embaixo no meio das casas. Ele está com uma oficina no meio de familiar.
É, que na realidade.
Aquela oficina
tá
dele deveria ser
maior.
Lá na Benjamin.
Ele está numa área maior? Aquilo é uma área maior, hein?
Eles não.
Do lado de residências, né? Ao lado de residências, né?
É que uma dele. Coisa.
Só uma coisa. Não.
Residência
lá em todo mundo.
Do outro lado.
Não, ele está com uma indústria no meio de moradores. Essa
indústria não.
Essa oficina, essa mecânica.
Oficina mecânica.
Oficina mecânica deveria estar lá na Benjamin Nova, no terreno dele.
Uma coisa, né? Essa pergunta ela é válida, só que assim. Aí, tu vai tirar o zoneamento industrial e vai permitir um loteamento ali. Para o dono da área, ótimo, vou ganhar mais dinheiro. Mas para as pessoas que vão morar ali. Então, assim, com que pessoa nós estamos nos preocupando? Com a pessoa que vai... Não, eu nem sei o caso, sabe? Nem estou por dentro. Mas assim, em outras situações que acontecem na cidade. Com quem que a gente está se preocupando? Com o proprietário da área ou com todas as outras que vão morar posteriormente? Quando a gente fala de índice, quando a gente fala de um monte de coisa.
Justamente.
Porque, de novo, o empreendedor ele vem, constrói, ele vai embora, gente. E se aquela região começou a ficar ruim... Ele vai embora dali também, sabe? Então, assim, hoje está se falando do americano, construindo americano. Eu já converso com construtores que não querem fazer no americano. Ah, por quê? Ah, porque está começando a ficar pesado, sabe? Com os índices que a gente tem hoje ali, está começando a ficar preocupado. O valor foi muito para cima. Cara, tem esquina ali que está valendo 3 milhões. Por que está valendo 3 milhões? Porque o índice permite construir tantos mil metros, coisa assim. Aí vai dizer, você tem que... se diminui o índice, vai, coitado, não vai valer a pena construir ali. Claro que vai, o cara vai ter que adequar o valor do lote que artificialmente foi para as alturas, né? Então, é só isso. O meu apelo aqui é assim, pense nas pessoas que vão morar ali depois e não na pessoa que hoje está ali.
Não, sim, eu te entendo. Eu fiz esse comentário porque no dia que nenhum outro artista estive junto, ele disse, não, tu abre mão, não, doa para a prefeitura, que no futuro tu vai ganhar em desconto de ruas e coisa e tal, tu vai ter tantos terrenos a mais quando tu fizer um loteamento.
Não vai poder fazer loteamento industrial.
Não, mas aí tu não vai fazer terrenos, o cálculo que foi feito em cima de terrenos. Né? Então,
fala em metro quadrado, né? Tem um loteamento ali na beira da 386, que se tu dividir, são lotes de 1.000 metros a...
R$400 mil, R$500 mil. Claro, tem uma localização diferente, mas lá o residencial também seria uma localização bem diferente, bem afastada, né? O lote valeria bem menos. Mas se tu dividir aqueles 1.000 metros por 3, que é um lote de 360 mais ou menos, tu não ganharia aquilo ali. Então, o fato dele ser maior, ser de cunho industrial, coloca ele numa situação melhor. Por exemplo, tá? Vamos lá. As regras de impacto de vizinhança, do que pode e do que não pode em cada lugar. Daqui a pouco vai começar a ter indústrias dentro da cidade que não vão poder se colocar aqui, vão ser obrigadas a se colocar em zonas industriais. E aí, onde é que vai ser a zona industrial que está loteada, pronta para receber isso ali? Ah, é aquele canto lá. Ó, é onde tu pode ir. Então, tu vai criar uma demanda melhor do que se tu abrir para... Porque ali com o lote residencial, ele vai competir com todo o resto da cidade. E do lado do aterro sanitário, não vai vender.
É, passar a palavra para o Paulo Dauenheimer e convidar o Mozart a sentar aqui. Tem vaga?
É bem legal a proposta, a gente teria que incluir no sistema viário para garantir isso, né?
É, até a gente já pediu, vários moradores pediram para que fosse estacionamento só de um lado, né? Porque não já, se fizer isso de começo, sim, se fizer isso, resolve, é, até depois, estudem.
Não, e ela dá acesso também ao distrito industrial ali.
Sim.
Isso. E aí tem um movimento grande de caminhões e ônibus ali, tem o Scherer ali.
Oferece no primeiro momento o estacionamento de um lado.
É gota.
Então, acho que a gente podia estudar, estou anotando aqui para levar junto com essas outras questões que nós já temos. Acho que dá para estudar, sim.
Vamos ver. Vamos ver. Ela hoje sabe qual é a largura dela? 9.
É que o traçar uma rua...
Como é que faz uma
traçar a rua no sistema viário é... Só para até explicar, né? Traçar a rua no sistema viário é coisa... mais fácil do mundo, né? É. Então, assim, e aí depois tratar da execução, né? De...
Mas aí teria que ser só de um lado, né? A de apropriação. É.
Sim.
Marcos, Marcos.
Abre ali no...
Ah, é, pode ser
aí,
sim.
Ó, nós já até fizemos, então, já, o que tu tá pedindo.
Então já pode levar. Não, que ótimo, ótimo, ótimo.
Nós temos que falar sobre
isso. Eu até achei que ela tá branquinha aqui.
Aqui, ó. Olha só.
Boa tarde, Deus. 9 ao 110.
Ficou ótimo. Melhor.
Rua Carlos Gomes, prolongamento 20 metros.
20 metros, tá ótimo.
Aí, ó. Uma emenda menos.
Menos, um pensamento a mais.
Vamos pelas bordas.
Tá ótimo.
Vamos traseirar, né? Já me pegamos mais porque enquanto isso não for feito, pensa na ideia de fazer estacionamento de um lado antes de dar.
Mas isso é só encaminhar o trânsito ali, cara.
Mas já foi encaminhado várias vezes.
Não é trânsito,
tem que passar no contra, mas. Mano, não contra.
Tem que chegar pra ele.
Se acharem pertinente, a gente já ia deixar explicado para a imprensa que na semana que vem, na quinta, nós vamos debater. Um pedacinho. Bom, o Bom Pastor já fez parte hoje. Mas seria o bairro Conventos. Aí nós falaríamos. Eu acho que nós faríamos um anúncio bem grande do nosso trabalho aí. E focaríamos só em Conventos. Pode ser? Ele é. De todos que nós discutimos até agora aqui, ele sozinho.
Mas eu vou dizer, Mozart. Conventos está muito simples.
Está tranquilo?
Não. Bem tranquilo.
Não, só podia.
Então incluímos Imigrante, Centenário e Igrejinha.
Não, eu acho que esse lado aqui a gente devia discutir todos juntos.
Mozart, eu conversava com a presidente aqui, nós gostaríamos, nós estamos, olha a palavra, né? Nós estamos indo pelas beiradas, certo? Vamos deixar.
Vamos deixar
Centro, Florestal, Moinho, São Cristóvão, mais pro final. Né? Então qual é a sugestão, Marta? Além de Conventos.
A única coisa que eu acho que essa audiência poderia ter. A participação do pessoal de Conventos.
Certo.
Então, se tu anunciar que vai ser o bairro Conventos, aí a gente vai ter, assim, tipo, um
Sim.
ou outro falando, né? Alguém falando sobre o bairro.
Tá, mas daí faria uma semana que vem só Conventos.
Pode ter os outros dois juntos, tu acha?
Mesmo que a gente fique chato, que às vezes o assunto exige que se pule para um lugar ou outro.
Tá, então vamos fazer assim, ó. Porque poderia ser dois dias, se for preciso. Então, Conventos e esse lado todo de Olarias, tudo junto.
Me parece que são interesses um pouco distintos, né? Olarias tem algumas particularidades.
É, eu acho
que... E aqui na reunião vai esquentar um pouco. Vai esquentar um pouco. Acho que nós íamos... É, eu também acho. Pega, como o Bom Pastor já está incluído hoje, se nós pegarmos só Conventos, eu acho que vai ser uma baita.
Vamos pegar Montanha, que a gente não falou, Montanha e Conventos. Bom Pastor a gente já conversou, Montanha a gente não conversou.
Ah, okay. É que assim, a gente tem que, até pra minha opinião, né, para ser mais objetivo, Conventos a gente uniformizou de uma maneira que está muito tranquila, se entendeu, se pegar. O que só tem que cuidar de quem está coordenando a reunião é se chegar assim, ah, mas tem uma oficina lá que não devia, sabe? Aquela coisa que daí a gente, pra gente tratar de plano mesmo, né? O que pode construir, o que não pode, que rua vai ser aberta, qual rua não vai. Aí, olha, hoje a reunião foi muito boa, foi a melhor que
tem
aqui. Porque a gente conseguiu discutir.
Então,
eu acho
que então Conventos Montanha, é isso?
É não pontual, entende? Que a gente conseguiu hoje. Tratar sobre uma coisa geral.
Então, nós trataremos da região de Conventos e Montanha semana que vem.
Eu acho que sim, fica bem aqui desse lado aqui.
Daí ótimo.
Tudo isso aqui. Aí faz um
preço. Não, não tem
isso.
Como? Pois é, ela tem 500 metros de dois lados dele.
Cada lado.
E 300 de um outro. E nos fundos não tem.
Não tem nada, ele já tem
o orçamento. É.
Já foi tirado, né? Nos fundos foi tirado. Tinha 500 também e foi tirado.
Tinha 500 também, é.
Não, mas foi respeitado aquele orçamento. Não vai ter um parque ali dentro da
noite. Não foi respeitado, não. Foi mudado o plano diretor.
Não me lapse aí.
Não, está com 500.
500 metros vai transformar em 200. Lá é
numa lateral, estou olhando assim de frente para o aterro, a esquerda tem 500 e a direita tem 300.
Aqui tá, o lápis está lá embaixo.
É, mas eu acho que tá bom.
É que pra pegar, vai ter que pegar um pouco mais.
É que daí nós vamos ter que pegar, nós não queríamos pegar essa rua, olha.
A gente quer fazer redondo aqui, porque você não daria essa área.
Ele não vai poder
construir. É, daí dá uma discussão.
Ele não vai poder, né?
É, acaba dando discussão.
É porque daí, quando ele for pensar um loteamento industrial, ele vai poder, senão, depois tem um residencial aqui, ele vai querer fazer industrial, não vai poder. Não vai vender nunca. Vai dar um compromisso com ele.
Pelo menos hoje, vai ter.
Pode ser comercial, mas ele disse que ele vai querer fazer na frente do lixão, porque o lixão não vai cair dali, ele não vai indo para o lado, ele vai indo em direção na sua área, estão vendo, aproveitando naquela área, vai cada vez aumentando para cá, então não vai mais sair.
Depois
de tantos anos, que nem falava, dois anos atrás. Não, isso não é assim, enquanto foram ter outra solução do lixo.
É aqui, ó.
Não foi enchendo de luz na nossa
vida. Oi? Claro que não, eu ainda falei a favor.
Isso.
Na sexta, foi na quinta,
acho. Mas eu acho que não vão adquirir tudo, né, Jean? Não vão adquirir tudo.
Eu acho que eles vão abrir igual.
Falou, velho?
Eles vão abrir igual. Eu falei, mas eles vão abrir igual.
É, do lado, eles são claros.
Muito obrigado a todos. Encerrada a reunião.
Tem um empreendedor agora que pode dar área institucional, de recreação em outro local. Vai valer a pena de comprar 2-3 hectares aqui.
Sim, acho que
dá no.
Vai
pra lá?
Uhum. Tá
pra tu botar uma empresa
ali? Não, isso é verdade. É
o zoneamento
é
industrial. É o chamo de área industrial.